Superada a meta de vacinação contra a gripe, quase 42 milhões de pessoas já foram imunizadas.
Produção de grãos da safra 2013-2014 deve chegar a quase 194 milhões de toneladas.
Reforçado o número de agentes da Força Nacional no Rio de Janeiro para a última semana da Copa do Mundo.
Quarta-feira, 9 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 41 milhões e 700 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe neste ano, uma cobertura vacinal de 84%.
Com isso, Gláucia, foi superada a meta de 80% estabelecida pelo Ministério da Saúde. É o que explica o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, em entrevista à jornalista Graziela Mendonça.
Agora que a meta de 80% foi superada, quais são os planos do governo?
Olha, em primeiro lugar, dá continuidade ainda à vacinação, crianças, os trabalhadores da saúde, as gestantes, as puérperas, ou seja, as mulheres que ganharam nenê, os indígenas e os idosos, são os grupos prioritários para a vacinação, devem procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa em todo o país para que possa fazer também a sua vacina. Ao mesmo tempo, é importante continuar recomendando as medidas de prevenção, lavar as mãos várias vezes ao dia, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar. Enfim, é muito importante que as pessoas não só se previnam por meio da vacina, mas também utilizem as medidas de proteção individual, que são importantes não só para não ter a transmissão da gripe, mas de várias outras enfermidades transmissíveis.
Ministro, esse aumento da imunização vai reduzir o número de hospitalizações e a mortalidade no país?
Sem dúvida nenhuma. O que a gente mais comemora quando faz a vacinação em massa e consegue atingir uma cobertura como essa que nós conseguimos em todo o território nacional, em estados, nós já conseguimos, como é o caso de Goiás, Santa Catarina e o Paraná, ultrapassar 90% de cobertura, é exatamente diminuir a quantidade de casos graves, a quantidade de internações e a quantidade de óbitos. Até porque gripe, muitas vezes, ela causa transtornos, o mal-estar, todos os sintomas e é superado e a gente volta a tocar a vida normalmente, mas entre crianças, entre gestantes, entre os idosos, nas populações indígenas, ela costuma desencadear muitas complicações e, inclusive, ter uma alta taxa de mortalidade. Por isso que a vacina é tão importante, em particular, para esses grupos prioritários. Muda a história dessas pessoas coletivamente, ou seja, são resultados que protegem não só as pessoas, mas sempre, no caso das vacinas, o objetivo é fazer uma proteção coletiva.
Ministro da Saúde, Arthur Chiouro, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Um abraço. À disposição e até uma próxima oportunidade.
E ainda falando sobre saúde, para reduzir a mortalidade neonatal no país, o Sistema Único de Saúde, SUS, inclui o teste do coraçãozinho nos exames feitos pelos bebês ao nascer, assim como já acontecia com os testes do pezinho e da orelhinha.
O exame ajuda a detectar problemas cardíacos e a garantir, se necessário, um tratamento mais rápido.
O teste é simples e demora só alguns minutos. Um sensor é colocado no braço direito do bebê e depois em um dos pés. O aparelho mede a oxigenação do sangue e se o resultado indicar que pode haver alguma anormalidade, a criança passa por outra avaliação que vai mostrar se existe alguma malformação no coração. A coordenadora da neonatologia do Distrito Federal, Marta Vieira, explica que problemas podem ser identificados pelo exame.
Esse teste, ele detecta em grande parte as malformações cardíacas, as doenças cardíacas congênitas, chamadas de críticas, que são doenças que dependem do funcionamento de um canal arterial que o nenenzinho tem ao nascer e que, ao se fechar, ele impede que o bebê sobreviva devido aos defeitos congênitos do seu coração.
Em alguns estados e no Distrito Federal, o chamado teste do coraçãozinho já é rotina. Agora, o exame passa a ser obrigatório em todos os hospitais da rede pública no país inteiro e deve ajudar a salvar a vida de crianças que nascem com problemas no coração descobertos às vezes tarde demais, como explica o coordenador da área técnica de saúde da criança do Ministério da Saúde, Paulo Bonilha.
A gente tem um grande leque de doenças cardíacas que podem acometer o bebê. E essas doenças, elas podem não se apresentar nos primeiros dias de vida com sintomas. Então o bebê aparentemente pode estar bem e possuir uma doença cardíaca que vai se manifestar posteriormente. Esse exame do coraçãozinho, ele vem contribuir nessa prioridade da Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, de diminuição de morte neonatal.
A dona de casa, Natália Campiol dos Santos, teve o primeiro filho no Distrito Federal. O pequeno Otacílio fez o teste 2 dias depois de nascer e está com a saúde perfeita. A mãe aprova a ideia de fazer o exame em todos os brasileiros nascidos na rede pública.
É uma ótima ideia. Acho que tudo que vem para o bem da criança é ótimo, porque assim a gente fica mais tranquilo. Ainda mais a gente pai de primeira viagem, a gente fica tranquilo em saber que está tudo certo com o bebê.
O exame do coraçãozinho deve ser feito em recém-nascidos que têm entre 24 e 48 horas de vida e ainda não saíram do hospital. Reportagem Ricardo Carandina.
O levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, sobre a safra brasileira de grãos 2013-2014, mostra que a produção deve atingir 193.870.000 toneladas.
Um aumento superior a 5 milhões de toneladas em relação à safra passada.
O volume estimado pela Companhia Nacional de Abastecimento é 2,8% maior que o registrado na safra anterior. Se comparada à última estimativa divulgada em junho, o aumento da previsão foi de 0,15%. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, João Marcelo Intini, comenta sobre quais fatores devem contribuir para o aumento da produção.
Produtividade, efeito da conjugação da tecnologia, políticas públicas, trabalho dos agricultores e pacote tecnológico.
Com relação à área plantada, a Conab calcula que a safra 2013-2014 vai ocupar mais de 56 milhões de hectares, o que corresponde a um aumento de 6,1% da área cultivada na safra 2012-2013. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cineri Paludo, destaca que as culturas de soja, trigo, feijão e algodão devem aumentar ainda mais a produção em relação à safra passada.
Você está tendo uma evolução muito grande. Então você tem, por exemplo, só na região do Mato Piba, uma evolução de mais de 30% da produção de milho total do que foi no ano passado. Então esses números trazem um grande conforto, um grande alento para a questão de abastecimento, onde você tem uma produção muito boa, e você teve nessa safra uma produção muito boa de norte a sul do país.
Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou hoje que a estimativa de junho para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 192 milhões e 500 mil toneladas, superior 2,3% à obtida em 2013 e maior 0,1% na comparação com o levantamento de maio passado. Reportagem Daniela Almeida.
Informações sobre os levantamentos das safras em www.conab.gov.br ou www.ibge.gov.br.
A voz na Copa.
A Força Nacional dobrou o número de agentes no Rio de Janeiro nesta semana com o objetivo de aumentar a segurança na cidade, onde acontece a final da Copa neste domingo.
Cerca de 500 integrantes vão realizar patrulhamento em vias importantes da cidade e também em estações de metrô.
A ideia é aumentar o policiamento ostensivo, típico da Polícia Militar, nos pontos estratégicos da capital fluminense.
Mais de 140 projetos culturais de diversas áreas, como música, dança e teatro, foram selecionados pelo Ministério da Cultura para se apresentarem na cidade sede da Copa.
Atividades como uma peça de teatro que acontece dentro de um trem no Rio de Janeiro. Thaísa Dias acompanhou a experiência.
O cenário famoso já foi até tema de filme. É na Central do Brasil, uma das estações de trem mais importantes do país, que começa o espetáculo.
E é comum você se sentir remando contra essa maré.
Durante a Copa do Mundo, quem passa pela estação pode embarcar em uma viagem diferente, com música, figurino e interação com o público. É o espetáculo Em Trânsito, uma das atividades selecionadas pelo Ministério da Cultura para integrar a programação cultural das 12 cidades-sede do Mundial. A apresentação começa na Central do Brasil, embarca nos vagões e percorre outras estações. O tema é propício, o tempo que as pessoas passam se deslocando entre um lugar e outro. O Wallace Lino, um dos atores da peça, explica que o grande ator é o passageiro.
A viagem é o tema em si. Então, a gente vai trazendo as situações, os problemas também e a vivência do cotidiano dessas pessoas para dentro.
Ao todo, foram selecionados pelo Ministério da Cultura 144 projetos de teatro, música, circo, literatura e filmes, por exemplo. As atividades são gratuitas. A diretora do espetáculo Em Trânsito, Joana Levi, ressalta a importância de levar a arte aos locais públicos.
É uma forma também da gente transitar por espaços que normalmente não têm acesso à cultura, né? Ou pelo menos esse tipo de cultura, de arte, de teatro, de intervenção artística, né?
A programação completa para as 12 cidades-sede está no site www.cultura.gov.br. Do Rio de Janeiro, Thaisa Dias.
Belo Horizonte é conhecida como a capital nacional dos botecos. São mais de 12 mil opções de bares e restaurantes, segundo a Associação Brasileira do Setor em Minas Gerais.
E o faturamento desses estabelecimentos na capital mineira cresceu até 200% durante a Copa do Mundo.
A Copa do Mundo trouxe bons resultados para o comércio em Belo Horizonte. No mercado central, um dos principais pontos turísticos, o movimento aumentou. E na cidade que se intitula a capital nacional dos bares, o faturamento desses estabelecimentos também cresceu. É o que afirma o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Bruno Falsi.
Os bares e restaurantes da região da Savassi e da região da Pampulha teve vários que aumentaram 200%. Logicamente, numa época dessa, que movimenta esse mercado normalmente é o comércio de negócio, é o turismo de negócio que movimenta. Perdeu esse turismo de negócio, mas ganhou esse turista estrangeiro, que está crescendo o faturamento. Então isso é muito importante.
Muitos bares e restaurantes se enfeitaram para acolher Belo Horizontinos e turistas. Outros criaram cardápios especiais. E na região da Savassi, a Praça Diogo de Vasconcelos e várias ruas ao redor se tornaram ponto de encontro de torcedores durante a Copa. A região, conhecida pela vida noturna, recebe um festival cultural onde milhares de pessoas acompanham shows e apresentações de dança e circo ao ar livre, antes e depois das partidas, aos finais de semana, além das transmissões dos jogos, como conta um dos organizadores do festival Savassi Cultural, Cristiano Rocco.
Do ponto de vista turístico, né, virou um ponto de encontro de pessoas do mundo inteiro, as pessoas vêm para cá confraternizar, participam dos shows, assistem aos jogos e está muito interessante por esse lado. Do ponto de vista econômico, acho que também os empreendimentos, bares e restaurantes conseguiram ter um bom retorno, né, através da realização do festival.
O festival gratuito tem vários palcos e acontece nos finais de semana até o final da Copa do Mundo. Reportagem João Pedro Neto.
Durante a Copa do Mundo, não só as ruas brasileiras são invadidas por torcedores estrangeiros. Os aeroportos também ganham movimentação extra. E com os turistas, muitos produtos de origem vegetal e animal, que têm entrada proibida no Brasil, chegam na bagagem.
E para impedir que esses produtos que trazem risco à agricultura nacional sejam consumidos no país, a Vigilância Agropecuária Internacional, Vigiagro, reforçou as fiscalizações nos aeroportos das cidades-sede da Copa.
Salame, queijo, peixe enlatado ou ressecado são alimentos encontrados com frequência em rotas internacionais e nenhum deles pode passar pela fiscalização sem a certificação sanitária, porque podem trazer pragas ou doenças que afetem a produção agropecuária do país. Para garantir que nada escape dessa barreira sanitária, cerca de 100 funcionários adicionais estão trabalhando na Vigilância Agropecuária Internacional, Vigiagro, durante o torneio mundial. Esses profissionais fazem a vistoria de bagagens consideradas suspeitas ainda na triagem de passageiros ou ao passar pelo raio-x. Além de orientar sobre as regras, eles apreendem o que for irregular, destroem o produto na frente da pessoa, mancham com um líquido colorido e armazenam em um freezer até que o material seja incinerado. De volta ao Brasil após fazer um intercâmbio na França, Ricardo Prata Filho, de 20 anos, trouxe na mala o que sobrava no armário. O prejuízo dessa vez foi pequeno. Apenas uma lata de salmão.
Eu fiz as malas colocando tudo que tinha sobrado na minha casa. E ficou acho que uma latinha de salmão, porque ele falou que tem que recolher para evitar que pragas de fora entrem dentro do país. Eu não tinha conhecimento dessa lei, mas eu acho importante para prevenção e para maiores cuidados com os países.
Nenhum produto de origem animal, mesmo que industrializado, como enlatados ou embutidos, pode entrar no Brasil sem a documentação exigida. Já os industrializados de origem vegetal, a exemplo de amendoim torrado ou chocolate, estão liberados. Os que não foram processados, como sementes, frutas, verduras e até terra, são proibidos. Animais de companhia, agrotóxicos e comida servida a bordo também entram na lista de itens que podem ser barrados. Segundo o chefe da área vegetal da Vigilância Agropecuária Internacional, Oscar Rosa, a agropecuária é importante para a economia brasileira e o risco de uma contaminação pode ter consequências graves para o setor.
O ingresso de uma praga no país exige a utilização de agroquímicos para conter essas pragas, que aumenta o custo de produção, diminui a produtividade brasileira e fecha os nossos mercados de exportação. Os países importadores não compram produtos de países que têm pragas. Isso é uma regra internacional, daí a preocupação do Ministério da Agricultura, da Fiscalização Federal Agropecuária, em evitar o ingresso de produtos irregulares no nosso país.
Para saber mais sobre essas regras, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou o programa Mala Legal. As informações podem ser encontradas em www.agricultura.gov.br ou pelo 0800 704 1995. Reportagem Sumaia Vilela.
E durante o Mundial de Futebol, a cidade sede da Copa reforçaram as ações de enfrentamento ao trabalho infantil e de exploração de crianças e adolescentes.
Na cidade de São Paulo, por exemplo, as atividades incluem desde orientações às pessoas que vão aos estádios até o encaminhamento de menores a órgãos como secretarias de saúde e assistência social.
Ao vivo, o repórter Leonardo Meira tem as informações. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Glaucia. A Copa do Mundo no Brasil tem ajudado a melhorar os serviços de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente em grandes eventos. Todas as 12 cidades-sede do campeonato criaram comitês que buscam promover uma ação mais integrada entre os vários órgãos públicos que trabalham nesse setor. Aqui em São Paulo, os membros do comitê fizeram plantão de fiscalização e esclarecimento, distribuindo panfletos e dando orientações. Lá no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, perto da FIFA FanFest, e também aqui no entorno da Arena Corinthians. Segundo o comitê de São Paulo, os casos mais frequentes foram de trabalho infantil e abuso de álcool, mas nenhum de exploração sexual. A nível nacional, a ação conjunta deve continuar em grandes eventos tradicionais, como o carnaval e festas juninas. Voltamos com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Leonardo Meira, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O uso de dinheiro em espécie continua sendo a forma de pagamento mais usada pela população brasileira.
É o que mostra a pesquisa O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro, divulgada pelo Banco Central.
Para realizar a pesquisa, o Banco Central ouviu pouco mais de 1000 pessoas. O objetivo foi avaliar como o brasileiro utiliza o dinheiro, observando 3 aspectos: conservação das cédulas e moedas, hábitos e uso do dinheiro e a identificação de possíveis falsificações. O chefe do Departamento de Meio Circulante do Banco Central, João Sidney, explica que a pesquisa também apontou qual a forma de pagamento mais usada entre os brasileiros.
A pesquisa tem uma parte que ela se dedica a perguntar ao cidadão como é que ele age em relação aos diferentes meios de pagamento. No que se refere, por exemplo, a todos os meios em geral, 100% da população usa dinheiro. Isso não é nada surpreendente, né? Em algum momento você vai usar dinheiro. Também mostra que um percentual hoje próximo a 40% da população não utiliza também cartões de débito. Aí quando você muda a pergunta e fala com que frequência você usa o dinheiro, aí a questão do uso já cai um pouco. Neste caso aqui, o dinheiro pela frequência do uso estaria hoje em torno de 78%.
Outro ponto da pesquisa mostra que os brasileiros preferem andar com notas de 2, 5 e 10 reais na carteira, como explica o chefe do Departamento de Meio Circulante do Banco Central.
As pessoas estão querendo mais notas de 2 e 5 reais. Você veja que está relacionado muito mais com o uso para compras de pequeno valor, né? A campeã dos pedidos é a nota de 5, seguida das de 10 reais. Mais de 50% da população prefere essas notas para um uso mais imediato.
As pessoas que foram foram ouvidas na pesquisa moram em municípios com 100 mil ou mais habitantes. Os detalhes da pesquisa podem ser acessados na internet no endereço www.bcb.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
Os Correios inauguraram na última semana aqui em Brasília a primeira agência conceito.
Uma das novidades é um serviço de postagem e retirada de encomendas por meio de terminais de autoatendimento.
A ideia é que as novidades possam ser usadas em outras agências e levadas aos clientes de todo o país.
A sustentabilidade está presente na nova agência. As luzes são de LED, que gastam 90% menos energia que as lâmpadas comuns, e todo o mobiliário é feito com madeira ecológica. O empresário Alexandre de Araújo Garcia esteve na primeira agência conceito do país, lançada este mês em Brasília, e conta o que achou das novidades.
Eu achei o conceito bastante moderno, bem diferente, bem agradável, né? Um ambiente aconchegante.
A grande novidade da agência é uma máquina de autoatendimento para postar e receber encomendas. Ela tem 50 gavetas de diferentes tamanhos que são utilizadas para colocar objetos. O serviço de recebimento já está em uso e funciona assim. O cliente recebe por mensagem de texto no celular ou por e-mail um código para ir buscar a encomenda na máquina. Como um caixa eletrônico de banco, a máquina possui uma tela onde é possível inserir as informações. Ao colocar o código na máquina, a gaveta com o objeto se abre e é só fazer a retirada. A ideia é que essas máquinas sejam instaladas em lugares como shoppings e metrôs e funcionem além do horário das agências dos Correios. O cliente Eliseu Vasconcelos aprovou a ideia.
Para todos os usuários será muito viável, né? A modernidade e pagar tempo, isso é muito importante.
A previsão é que 4 cidades brasileiras, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, recebam agências conceito dos Correios, que tem investimento de cerca de R$1 milhão. São nessas cidades que serão instaladas também as primeiras 22 máquinas de autoatendimento. Outras novidades, como o acesso à internet, no entanto, devem chegar a todas as agências do país, como explica a vice-presidente de clientes e operações dos Correios, Glória Guimarães.
O terminal de autoatendimento com Wi-Fi, isso é uma das coisas que a gente pretende colocar para todos os lugares do Brasil. E a questão do autosserviço. O que nós estamos fazendo é esse novo modelo de revitalização com conceito no cliente. Porque o nosso interesse, como uma empresa de governo, é ter sempre o cidadão dentro das nossas agências para poder prestar o melhor serviço.
O autoatendimento dos Correios para encomendas vai funcionar em regime de experiência por 6 meses. Lojas de compras pela internet já estão utilizando a novidade. Mais informações em correios.com.br. Reportagem Carolina Rocha.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Superada a meta de vacinação contra a gripe, quase 42 milhões de pessoas já foram imunizadas.
Produção de grãos da safra 2013-2014 deve chegar a quase 194 milhões de toneladas.
Reforçado o número de agentes da Força Nacional no Rio de Janeiro para a última semana da Copa do Mundo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.